tempo, né? Entre os 10 minutos da segunda etapa e os 22, 3 gols marcados, e o Coxa que perdia por 1-0, já gerando uma impaciência, uma grande preocupação no seu torcedor após o final do primeiro tempo. O começo do segundo conseguiu essa reação fulminante, ainda toma um gol no finalzinho, mas segura o resultado. 3-2, a gente falava antes de a bola rolar que era um confronto bem estratégico para o Coritiba, mas duas partidas antes da parada para a Copa do Mundo, mas a outra contra o Flamengo. Apesar de que vai jogar muito desfalcado o clube carioca no próximo sábado no Maracanã, é um dos candidatos ao título, um dos melhores elencos do futebol nacional. Então tinha esse duelo dentro de casa também para dar uma resposta para o seu torcedor, tentar deixar para trás o Bahia na tabela, né? Os dois times chegaram com a mesma pontuação, mesmo número de vitórias, mesmo saldo de gols, né? Gols marcados, gols sofridos, tudo exatamente igual na tabela. É parênteses que o Bahia tem um jogo a menos, está atrasado contra a Chapecoense, mas nos jogos disputados, tendo ali números parecidos ou idênticos na tabela de classificação, o Coxa conseguiu essa vitória bem importante, assumiu a sexta colocação, abriu 8 pontos em relação à zona de rebaixamento e sabe que, independentemente do resultado contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, vai terminar essa primeira parte do campeonato, né? 18 rodadas antes da parada para a Copa do Mundo, no grupo dos primeiros colocados, ali na parte de cima da tabela do Brasileirão. Técnico Fernando Seabra, na análise dele sobre a partida, a importância do resultado, dividiu em duas partes, falando primeiro desse efeito prático mesmo, que é a pontuação, ter subido na tabela e ganhado ali um bom respiro para a sequência.
Com a tabela de classificação tão embolada, era muito importante vencer nesse momento, né? Então, isso coloca a gente um pouco acima desse bolo. É uma coisa que a gente precisa continuar desempenhando e pontuando bem para que isso permaneça, mas o campeonato como um todo está muito aberto, né? Muito disputado, e essa oportunidade de jogar em casa e de fazer os 3 pontos nesse momento era fundamental, porque a cada rodada que passa tem menos pontos em disputa, né? E aí é como se estivesse começando um campeonato com todo mundo quase empatado, só que não tem mais 38 rodadas para jogar, tem 22, agora tem 21, né? Então, cada 3 pontos disputados são muito decisivos, né? Nesse cenário.
O Fernando Seabra também falou sobre um aspecto mais subjetivo, que envolvia essa partida, esse de dar uma resposta, né, para o torcedor Coxa Branca, de criar no Couto Pereira o ambiente que a gente viu após começar a reação da equipe dentro de campo, e aí se estendeu depois para a comemoração com os jogadores, aquela que eles vão lá muito perto ali de onde fica a torcida organizada, se concentra a maior parte do público no Couto Pereira, na curva de entrada, para a comemoração junta, né, em conjunto entre jogadores e torcida, esse ambiente criado, até porque os jogadores, segundo o treinador, estavam muito empenhados, além de buscar o resultado por efeito de tabela, em também dar uma resposta para sua torcida.
E a gente sabe como é algo que vem se arrastando desde o ano passado e do início desse ano, e no início do brasileiro, o fato da nossa equipe pontuar mais fora do que dentro de casa. E eu fiquei muito feliz pelos jogadores nesse sentido, porque eu nunca vi um grupo tão preocupado e comprometido em conseguir atender a expectativa e trazer alegria para a torcida, né? Então, a nossa conversa antes do jogo era de que, além do aspecto prático, tinha um significado simbólico muito forte a gente conseguir, nesse último jogo do semestre, vencer dentro de casa num jogo muito difícil contra uma grande equipe, para trazer esse sentimento de realização para o nosso torcedor. Me preocupou muito no intervalo do jogo, porque como o Bahia estava vencendo e a gente acabou tendo algumas situações muito promissoras, não teve tão boas escolhas, poderia ter terminado melhor, assim, um sentimento um pouco da equipe tá um pouco preocupada demais, tá um pouco tensa demais, e a única coisa que eu fiz no intervalo, passar algumas orientações de como defender, mas principalmente acolher os jogadores e falar para eles que a gente tinha que ter muita união dentro do campo para que isso contagiasse a arquibancada. Então, assim, fiquei muito feliz de ver no final do jogo a união entre os jogadores e a torcida. Acho que esse é o nosso grande desafio aqui. E a gente pode ter certeza que a gente vai estar muito empenhado para que isso continue no segundo semestre.
Fernando Seabra, quando ele fala ali de um ajuste defensivo que ele pediu para a equipe, ele explicou depois em outras respostas na entrevista, no primeiro tempo, ele entendia que a marcação estava indo atrás demais do Everton Ribeiro, da movimentação, e abrindo espaço para o William José, o centroavante, ele voltar e fazer passes decisivos, como foi, por exemplo, no gol marcado pelo Bahia, quando o Eric Pulga recebe, faz o cruzamento e acaba acontecendo o gol contra, marcado pelo Thiago Kozer. Então, o ajuste tático no intervalo foi mais em cima disso, mas ele falou, se dedicou mais até a parte emocional, né, em acolher os jogadores para que voltassem com confiança para a segunda etapa, para buscar uma virada que acabou acontecendo, 3-1, né, depois o 3-2 com o gol marcado pelo Bahia no final da partida. Último jogo no Couto Pereira, antes da parada para a Copa, agora vai demorar para a torcida alviverde ver o time só depois que a gente souber quem é o novo campeão mundial de futebol. E a última imagem que ficou, né? Tivemos alguns tropeços, uma eliminação recente na Copa do Brasil, mas a última imagem, essa vitória sobre o Bahia e essa comemoração aí citada pelo Fernando Seabra de jogadores e torcida, uma cena que todos esperam que se repita mais vezes no segundo semestre, com o Curitiba mantendo essa ótima campanha e com melhores números dentro de casa, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando do Coxa aqui no Esporte TMC. Para Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu, com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. O primeiro tempo, comecinho do segundo tempo, deu a impressão de que seria mais uma noite daquelas no Couto Pereira, em que o Curitiba não joga bem, em que o Curitiba não consegue o resultado, em que a torcida fica insatisfeita. Mas é o que o Nicolas falou, de repente vieram esses 12 minutos ali fulminantes do Verdão pra cima do Bahia. Coxa acordou e quando o Bahia percebeu já tava perdendo por 3-1, uma grande vitória. Coxa Branca ontem no Couto, já não.
Eu tava conversando agora com o Guilherme aqui, porque o Guilherme comentou o jogo e o segundo tempo do Curitiba, em que pese tenha definido o jogo nos 13 minutos, 12 minutos, não é? Porque ele fez os três gols exatamente nesse período, mas o segundo tempo inteiro do Curitiba foi muito bom. Eu gostei muito do time do Curitiba. Vi o Curitiba que jogou com o Santos. Assim, em determinados momentos, até com mais ajuste do que foi lá em São Paulo. E com muitos destaques, né? Muitos destaques individuais. A equipe apontou como o La Vega como o melhor em campo, eu também teria escolhido, mas teve voto também para o Thiago Santos, que fez um belo jogo. De novo, Jaci muito consistente, né, com o Kozer, e o ataque brilhando, né, porque o Curitiba tem sido assim, ele não precisa jogar o jogo inteiro, nos momentos que ele tem no ataque ele é muito eficaz, né, eficiente na construção, nos contra-ataques rápidos, e a eficácia, né, no momento de fazer os gols tem prevalecido, né, nessa campanha do Curitiba. Então eu gostei muito e a resposta foi altamente positiva. O Nicolas falou bem, estava precisando. Ontem ainda aqui, durante o nosso debate, a gente falava isso, Curitiba precisa em casa dar uma resposta boa para o torcedor, não só o resultado, mas um bom desempenho, fazer um bom jogo. Ainda falta, não foi um jogo completo. Se você pegar a estatística aí, as finalizações foi equilibradíssimo. O Bahia também finalizou bastante, assim como o Curitiba. Chegou ali próximo das 13, 14 finalizações de cada lado. Então houve um equilíbrio também. Mas só que o Curitiba, em determinados momentos, ele foi bem superior de forma organizada, né? Em termos de organização. O Bahia faz um primeiro tempo bom, um início de partida muito bom, e depois ele cai. Mas essa queda do Bahia foi muito mais pelo crescimento, pela organização tática do time do Curitiba, especialmente no segundo tempo. Então, eu gostei muito, foi uma vitória maiúscula, uma vitória convincente e, acima de tudo, que dá ao torcedor, pelo menos, a alegria de ter visto uma vitória e um bom desempenho dentro de casa. O Curitiba estava devendo isso no Campeonato Brasileiro.
Mas o segundo gol do Bahia ali já no finalzinho deixou frio na espinha da galera.
Por conta desse histórico, claro, né, Guilherme? Pô, o histórico já não é bom em casa. Lógico. Aí você, de repente, toma um gol no final.
Claro.
Ali o torcedor fica.
E mesmo que o Coritiba tenha conseguido controlar diferente do que foi em outros jogos.
Não, né? Não aconteceu mais nada depois disso.
Exato.
Não teve, não correu risco.
Não tinha mais jogo, que é mais ou menos a receita, né? Quando você tem um cenário como esse. Né?
É, o jogo contra o Inter, quando ele toma um empate, até depois do 2x1 do Coritiba, o Inter não pressiona tanto quanto pressionava quando buscou 1x1, né? Mas nos acréscimos cresceu demais a pressão, né? Então foram 6 minutos naquela ocasião de pressão total do Inter, até sair o gol. E o Bahia, depois do gol, até... Acho que a torcida lembrou daquilo, né? Vai vir com claro, tudo pra cima. Lógico. E não, aí o Coritiba controlou, acho que dos 7 minutos de acréscimo, deve ter passado uns 4 ou 5 perto da bandeirinha de escanteio lá, arranjando lateral, escanteio, bola parada.
E quando sai o segundo gol do Bahia também, nada apontava pra aquilo, né? Porque o Coritiba teve ali uma série de contra-ataques, né? Criando oportunidades. O próprio Seabra falou sobre como foi diferente a forma que o Coritiba controlou o jogo a partir do momento que estava com vantagem no placar. Em outros jogos foi sufoco, né? O jogo contra o Atlético Mineiro foi um bombardeio, Pedro Rangel melhor em campo. É, na partida contra o Inter, o Pedro Rangel falhou e a defesa falhou porque foi muito exigida, foi muito sufocada. Dessa vez o Coritiba não montou linha de 5, que era um padrão, né, de outros jogos quando tinha uma vantagem no placar. Conseguia contra-atacar.
O Seabra até falou sobre isso depois, sim, na coletiva, e dizendo assim: eu não precisei fazer. Porque nos outros jogos ele estava sendo tão atacado, tão empurrado, que ele teve que montar linha de 5 para segurar. Nessa, o time estava conseguindo se manter mais adiantado, né?
Isso que o Guilherme fala me faz entender, porque ontem a gente até falava aqui, né? Precisa descobrir qual é o problema que o Coritiba tem jogando em casa. Você toca num assunto agora que ocorreu em outros jogos, e aí a gente vai chegando a um denominador. Vamos ver, parece ser isso. A falta de confiança do time quando tem a vantagem. Aí ele não sustenta aquela vantagem.
Eu tô convencido disso, Jairão, porque o Seabra, ele abre a coletiva tratando desse tema, de como foi a conversa e de como, na visão dele, era importante fechar esse primeiro turno, digamos assim, a primeira parte ali da temporada, o primeiro semestre, com uma vitória na despedida dentro de casa. Então esse não era um assunto só nos nossos debates. Esse era um assunto que estava presente dentro do Coritiba. Então claramente havia ali um bloqueio emocional. Eu acho que o jogo de ontem ele desbloqueia esse quesito. Porque o Coritiba ele reage bem depois de marcar o primeiro gol. E não é uma virada assim na tática, na técnica, não. Foi de imposição, de comportamento mesmo. E talvez o que mais tenha faltado para o Coritiba em outros momentos, além dos aspectos de estratégia aqui que a gente já tratou em outros momentos nos nossos programas, mas tenha sido esse papel de comportamento, de competir o tempo todo. E isso o Coritiba fez muito bem, né? E assim, o Bahia, ele é um time melhor do que o Inter, do que o Atlético Mineiro. O Bahia é muito bom. Eu
também acho.
Vive essa crise.
E com alguns desfalques, com alguns desfalques ainda.
Mas o time que o Coritiba enfrentou ontem era uma equipe difícil de enfrentar. Até acho que coletivamente o Coritiba fazia ali um primeiro tempo, no aspecto coletivo, tá? Tático. Talvez mais do ponto de vista do treinador, do Seabra. Ele tava fazendo o primeiro tempo que conseguia duelar com o Bahia. Para mim, o grande ponto ontem era a parte técnica também, que o Coritiba, quando conseguia gerar algumas vantagens que o Bahia proporcionava, ele não conseguia aproveitar pela parte técnica, já o Bahia não, né? O Bahia, quando abria a defesa do Coritiba, chegava toda hora na cara do gol, colocou bola na trave, teve outras oportunidades. Então é uma vitória até com cara de mata-mata, assim, Jairão, porque o jogo ganhou essa característica, né? Pelo sofrimento ali no final e pela comemoração da torcida com o time, não foi à toa, muito por essa conexão que foi reencontrada entre as duas partes.
E quando a gente trata do jogo coletivo do Coritiba, aí é bom a gente resgatar alguns jogos lá atrás, quando a gente analisava aqui individualmente as peças, porque se você tem destaques individuais, fica mais fácil você fazer um bom jogo coletivo. O meio de campo do Coritiba não funcionava. Parece que a entrada do Thiago Santos ali foi uma descoberta para dar fazer uma proteção defensiva e dar mais a liberdade de jogo, né, para ficar mais à vontade o Sebas Gomes e o Josué. E eles cresceram em campo. Então, a entrada do Thiago Santos ali e o acerto do Thiago Santos, o acerto do técnico em escalar lá, e o acerto dele nos jogos tem dado essa liberdade para os outros dois, para Sebas e para o Josué. E aí, se você tem um meio campo funcionando bem na proteção defensiva, na criação de jogadas, você faz o ataque funcionar. Então, esse é um dado também que a gente, que eu pelo menos tenho reparado em jogos passados, quando eu cheguei de falar aqui, cansei de falar aqui, o meio campo Curitiba não está jogando, não está conseguindo jogar. Era uma hora com o Alisson, era outra hora com o Vini, era o Seba de primeiro volante, e não se acertava. E o Josué desaparecido do jogo. Do jogo do Santos para cá, os três do meio de campo, cada um dentro das suas características, fez o time inteiro funcionar. Uma defesa tranquila, jogando, sabendo o momento certo de dar o bote. Ontem, eu não vou dizer, tomou dois gols do Bahia. Muito mais méritos do Bahia do que propriamente por erros defensivos. Coisa que aconteceu no jogo com o Santos aqui da Copa do Brasil. E ontem não. Ontem a gente viu um Curitiba praticamente inteiro, com os destaques individuais, fazendo o coletivo ter um bom jogo.
Tudo 10, Nichelle. 10 dias, 10 vezes sem juros ou 10% de desconto no Pix. E ofertas incríveis como essa: porcelanato retificado polido Rade, 120x120 Delta, por apenas R$79,90 ao metro quadrado. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho tem mais Curitiba aqui no Esporte TMC, hein? O Nicolas França volta ainda hoje aqui no programa para falar mais do Verdão.
Não, queria falar pro pessoal que tiver...
Agora, voltou.
Voltou? Voltei? Não, mas é pra checar nas nossas redes sociais, tá? Que é a entrevista que a gente fez com o Gui Santos ontem no Couto Pereira.
Ah, pode que é bem legal, hein?
Foi legal, cara. O Gui Santos, o brasileiro do momento no basquete mundial, né? Jogando lá há 23 anos.
Jogador da NBA, eu não acompanho muito não, mas o cara é fera, né, Juninho?
Muito. Fez uma baita de uma temporada. Né? Foi um dos jogadores com a maior evolução na temporada 2025-2026.
Teve uma média de quase 10 pontos por jogo, jogando pelo Golden State Warriors, lá com o Stephen Curry e tal.
Sexto homem, depois praticamente virou titular.
Legal, caramba.
Confiança dos
jogadores. Joga com o Curry, né? Que é um dos grandes jogadores da história aí do basquete nos Estados Unidos. Estava lá ontem no Couto, camisa do Coxa, torcedor, falou que é torcedor do Verdão agora, foi bem legal.
Quase por imposição, que a família inteira, a namorada dele, a Júlia, uma jogadora de vôlei de praia lá nos Estados Unidos, né? Se conhecendo é daqui, lá, né? Mas ela é daqui, né? O pai da Júlia lá tava eufórico, até porque ele deu entrevista, ele gosta da nosso ouvinte aqui. Tava o Gui Santos dando entrevista na TMC e tal, então foi legal o momento ali. Ele disse que não acompanha muito futebol, desde pequenininho é basquete lá em Brasília, que ele morava, mas... agora não tem como, falou que virou Coxa Branca. Na hora que ele falou isso, todo o camarote lá ovacionou ele.
Muito legal, foi legal mesmo. Tá lá na nossa rede social também, @TMCParaná, nosso Instagram, para você acompanhar a entrevista do Gui Santos, brasileiro da NBA, ontem torcendo pro Verdão no Couto Pereira. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá. Bora falar de Atlético. A Monique Vilela tá chegando com as informações do Furacão, que venceu no final de semana lá em Belém, a equipe do Remo. Tá em quarto lugar na classificação do Campeonato Brasileiro e tem uma semana cheinha para trabalhar, para enfrentar o Mirassol no fim de semana. Último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, jogo em casa contra um time da ZR. O Atlético tem tudo para passar a Copa numa posição excelente na classificação, Muni.
Exatamente, Porto. Semana tranquila para o Furacão. E até antes da gente falar um pouco dessa preparação para a próxima rodada, deixa eu trazer uma informação aqui em primeira mão para o ouvinte da TMC, porque o Atlético acabou de fechar, assim dá para se dizer, a primeira contratação dessa janela do meio do ano para a temporada de 2026. O Atlético que vai buscar reforços, e a gente já falou bastante aqui sobre isso. É o zagueiro Bruno Baldini, de 19 anos, que pertence à equipe do Avaí e estava jogando como titular a Série B do Campeonato Brasileiro. Guardadas as devidas proporções, o Arthur Dias deles, viu, Guilherme? E tá fechada a negociação.
O Baldini jogou praticamente todas as partidas dessa temporada, né? Praticamente todos os jogos da Série B. Acho que tem muito potencial para se tornar um zagueiro de Série A, talvez não seja. E até você trouxe a informação lá atrás, né, Monique? A ideia talvez seja até que ele passe pelo sub-20, né? Mas é um zagueiro que é destro, estava jogando pelo lado esquerdo, mas pode jogar pelo lado direito. É um cara que tem bom passe também. Acho que é uma boa contratação. É um jogador de potencial. não é, Porto, talvez, aquele cara que o Atlético precise para chegar e resolver os problemas da defesa. Eu acho que o Atlético continua precisando de um zagueiro como...
É mais para futuro.
Quantidade isso. E qualidade, mas como potencial é uma contratação interessante.
A médio e longo prazo.
É, eu acho que é isso.
Eu ia dizer exatamente isso. Eu não vejo, particularmente não vejo, ainda como um reforço para o Campeonato Brasileiro. Vejo como uma belíssima contratação pela idade.
Com posição de elenco, claro. Quando precisar.
E outra, como o Odair está apostando muito nos garotos, dando oportunidade, chega num momento em que pode ter uma chance e quem sabe, né, se transformar nesse reforço que eu estou dizendo que ainda não vejo.
Acho que é um jogador para desenvolvimento, acho que talvez se o Atlético não conseguir atacar os problemas dessa posição no mercado, até acelere isso, mas o ideal é que ele passe por uma maturação,
isso,
digamos
uma
assim,
transição.
Dentro do clube. É uma transição.
Exatamente.
Ali, acho que é. Mas acho que é uma contratação interessante. Porque é daquelas que você precisa chegar antes do que os milionários, digamos assim, do futebol brasileiro.
Perfeito.
Você precisa observar no mercado e ir lá buscar. E muitas vezes esse cara ainda não vai ter minutos na Série A. Você não vai ter certeza sobre a capacidade dele. Mas acho que como potencial, contratação interessante. Mas não chega para resolver os problemas que o Atlético tem na defesa.
E só lembrando, viu, Porto? Essa negociação foi fechada. O Atlético e o Avaí, eles tinham encerrado as negociações. Porque, enfim, o Avaí queria uma situação lá financeira, o Atlético queria outra, encerraram as negociações nos últimos dias. E voltaram a conversar entre ontem e hoje, e agora acho que até pela necessidade financeira que o Avaí está passando, né? Está com vários problemas financeiros por lá. Agora veio a confirmação, agora há pouco a gente conseguiu essa informação. E, inclusive, o atleta já deve se apresentar nos próximos dias no CT do Caju, apesar de não poder jogar ainda, só quando a janela abrir, no mês de julho, no mês 7. Mas sim, Bruno Baldini é reforço do Furacão para a sequência aí da temporada. Um contrato de 4 anos, 80% dos direitos econômicos do atleta foram adquiridos pelo Atlético. Eu ainda estou tentando encontrar ali a informação com relação a valores. Não é valor muito alto, tá? Mas é um valor aí interessante pro Avaí e pro Atlético também dentro dessa negociação.
É, lembrando que ele não é um jogador totalmente formado no Avaí. Ele tem uma formação do SK Brasil, que é o clube do Edmilson, pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, em 2002. Então é provável também que tenha essa divisão de percentuais entre o Avaí. Mas é isso, né? O Atlético enxergou essa oportunidade de um clube desesperado por dinheiro, um jogador jovem com potencial, contratação interessante.
Então, Porto, resumindo, contratação, a primeira aí, né? Nesse período que vamos falar um pouco mais de contratações, Bruno Baldini, zagueiro, 19 anos, ele estava, né, na equipe do Avaí, não tem só 100% categoria de base do Avaí, mas veio de lá, subiu, vinha sendo titular na Série B do Campeonato Brasileiro e agora é reforço do Furacão pelos próximos 4 anos, podendo fazer aí um período de maturação, de transição. Ele tá na reta final de sub-20, isso é fato. Mas se o Atlético quiser, até para dar ali uma maturação para ele, pode colocá-lo ainda assim no grupo sub-20 e depois gradativamente subir e ser alternativa para o técnico Odair Helman para a sequência da temporada de 2026, o que não tira do Atlético todas aquelas necessidades. Um zagueiro ainda para compor o elenco, dependendo de como for, com o Baldini pode até ser ele, mas o Atlético continua a busca por um zagueiro relativamente um pouco mais experiente para compor o elenco. Os dois pontas e o lateral direito reserva, que a gente ouviu falar muito, né, nos últimos dias da questão do Rodinei, experientíssimo, que está no Olympiacos da Grécia, e que o Atlético entende que é muito difícil a negociação, porque o Olympiacos não quer liberar o jogador. Entende que tecnicamente ele é de extrema importância. O atleta até quer voltar para o Brasil, mas realmente é uma negociação mais difícil de acontecer. Mas a questão do lateral direito também está no radar, tanto é que a gente viu o Gilberto jogar de novo, né? Justamente pela falta desse lateral direito reserva.
E daí seriam status completamente diferentes de contratações, né? Quando você contrata o Rodinei, obviamente o foco é até para você reforçar o seu time titular. Sobre o Rodinei só tem um detalhe, né? Provavelmente ele estaria mais adaptado a esse sistema de 3 zagueiros, que ele tem jogado como um ponta no Olympiacos. É um cara que tem feito gols até, mas dentro do sistema que o Atlético joga, ele seria esse ala pelo lado direito e com bom rendimento. Acho que chegue com um impacto imediato para o Atlético.
Eu acho até que a contratação do Rodinei, se acontecer, a gente está tratando do assunto, mas é prematuro dizer que até está avançado o estágio, né? Eu acho até que o salário dele está muito distante daquilo que o Atlético se dispõe a pagar, mas enfim, seria exatamente por conta disso. Eu vejo que no final, ou melhor, no meio do ano agora, com a abertura da janela, o Atlético está sujeito a perder o Esquivel. É, aí você pode dizer, mas o que, que tem o Rodinei a ver com o Esquivel, que é do lado esquerdo? Exatamente por essa tendência do esquema do Odair, de ter mais um jogador a somar dentro dessa característica com três zagueiros, jogadores.
Ele pode ganhar a posição do Benavides, mas ele pode jogar junto com o
Exatamente.
Benavides.
O Benavides com essa liberdade, por isso que eu estou dizendo. Se não acha um lado esquerdo, vamos trazer o lado direito que faz o mesmo jogo e a maneira como o Odair joga e a maneira como está dando certo.
E a importância de se ouvir o Odair Helman nesse momento, né? É, ele vai participar de todas as contratações, ele vai participar de todas as negociações, o Atlético não tem a figura do executivo de futebol, mas tem a figura do Odair, que é como se fosse um diretor técnico, e contratar de acordo com as necessidades do trabalho do treinador, de como joga, de como atua, o que ele precisa de peças, e é isso que o Odair está fazendo em conjunto com a diretoria no CT do Caju. Isso falando de contratações, obviamente, Porto, a gente estava falando também da preparação do Atlético, ainda hoje um dia de folga e de descanso para todo mundo. E uma semana completa agora com mais tranquilidade, depois do Atlético ter vencido a equipe a equipe do Remo por 2-1 fora de casa. G4, 28 pontos, bem nesse início de campeonato brasileiro, era o que o Atlético precisava, vitória fora de casa e agora uma semana completa de treinos. O que eu posso adiantar é que muito provavelmente, dos 4 jogadores que estão no departamento médico, pelo menos 2 o Atlético tem à disposição para a partida de sábado contra o Mirassol, a última antes da parada para a Copa do Mundo. Depende, claro, de uma evolução ao longo da semana, mas pelas análises iniciais, pelo que a gente está sabendo, o Atlético deve contar com o Esquivel, que fez falta e faz falta quando fica de fora. Ele está bem melhor da questão das dores musculares, que o tiraram da partida contra a equipe do Remo. E teve uma evolução muito grande no tratamento, também de lesão muscular, de dores musculares, o zagueiro Carlos Teran. O jogador até estava programado para jogar só depois da parada para a Copa do Mundo, porque ele não teria condições nesse final de semana, teria para a semana que vem, mas aí já não tem mais jogo. Mas ele evoluiu bem. E dependendo de como for aí, entre quarta e quinta-feira, o DM pode até liberá-lo para essa partida. Luiz Gustavo e Léo Derick é um pouco mais difícil, ambos seguem no DM, Luiz Gustavo panturrilha, Léo Derick lesão de tornozelo, na verdade foi um entorse, então dores no tornozelo, felizmente não teve lesão ligamentar, e uma semana para o Odair trabalhar com tranquilidade, mas ainda com desfalques para essa sequência da última partida antes da parada para a Copa do Mundo. E durante a parada, muito trabalho do Odair, não dentro de campo, mas fora, ajudando a diretoria nas contratações.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí, o clássico que está em todas da festa da Facu, ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. É bem provável que o Atlético termine mesmo essa primeira etapa de Brasileirão lá em cima, né? De repente, quarto lugar aí, é só ganhar do Mirassol, que garante uma quarta posição e aí passa a Copa do Mundo inteirinha no G4, no grupo de classificação aí para Libertadores.
Tem tudo para isso, né? Joga em casa contra um time que não é ruim, mas tá lá na parte de baixo, e o Atlético embalado, né? Por essa vitória fora de casa, uma vitória muito importante, até pela recuperação do time jogando fora dos seus domínios, e em casa o Atlético é muito forte. É muito forte. A questão da formação do time, até não vejo preocupação nenhuma em correria, em ter a volta de Esquivel, em ter a volta do Teran, não vejo preocupação nenhuma nesse sentido. Eu sei que repetir os 3 jogadores que atuaram contra o Remo, vai estar muito fortalecido, até por uma questão de encaixe, né? Benavides foi bem, Aguirre está crescendo muito, né, de rendimento. Havia uma dúvida sobre o Aguirre, que está crescendo muito, e o Arthur Dias é regular, né, o tempo inteiro, ele sempre faz o mesmo jogo. Então não vejo razão para mexer no sistema defensivo. No meio já está praticamente definido que não voltam ainda, ou não voltam o Luiz Gustavo, isso sim, talvez fosse uma peça importante, mas inteiro, nesse momento não há essa necessidade.
Assim, Jairão, se te fosse uma final,
talvez, né?
Um mata-mata de Copa do Brasil, Atlético até
que valesse o esforço, valesse, né?
Mas não, o Luiz Gustavo, né? É um senhor de 39 anos, senhor pro futebol, né? Maneira de dizer.
E depois tem outro detalhe, né? O que jogou o Felipinho nas 3 últimas partidas, não deixa saudade o Luiz Gustavo, muito embora seja um jogador importante pela capacidade dele, pela experiência, pela condição técnica, mas o Felipinho está muito bem, Jadson está bem, então eu não vejo assim problema nenhum. Eu acho que se o Atlético repetir o time que jogou contra o Remo para o jogo contra o Mirassol, tá de bom tamanho. O Atlético tem todas as possibilidades de ganhar mais 3 pontos na competição.
É, o Mirassol, inclusive, joga hoje pela Libertadores, né? Já tá classificado, vai enfrentar o Lanús, joga na Argentina, fora de casa. Agora, eu considero o Mirassol, dos times da zona de rebaixamento, até acima do Santos, o time que joga melhor. Então, é um time que, talvez, nesse ano, ele tenha sofrido e tenha sido vítima agora, muito pelo próprio sucesso, porque daí precisa disputar uma competição paralela e, cara...
É bem comum isso, né?
Total, time... acontece demais.
A gente trocou muitas peças.
Além disso, né, Jair?
Time pequenininho que faz uma grande campanha e no ano seguinte sofre pra caramba.
Exato. Por esse fator que o Jairão lembrou, né? A troca de elenco, jogadores que faziam parte do elenco do ano passado, por exemplo, o Danielzinho hoje é titular do São Paulo, né? Que tá lá na parte de cima da tabela. E quando você perde muitos jogadores, obviamente que isso pesa, e você tem duas competições, sendo uma Libertadores, e tá se classificando na Libertadores e tem tudo para ser o primeiro lugar do grupo. Joga hoje. Olha a vantagem de calendário do Atlético, né? O Atlético daí, ele é vítima do fracasso lá de 2024. Tá sem calendário porque ano passado disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem competição internacional, mas esse é um benefício para os nossos times, né? Quando a gente se pergunta qual que é a explicação para a campanha de Atlético de Curitiba, uma das explicações, um dos fatores, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o calendário. É uma vantagem muito importante você ter uma semana de preparação para recuperar jogadores, por exemplo. Se o Atlético jogasse agora numa terça-feira, já teria outros desfalques, outros jogadores que não estariam recuperados. Então isso pesa demais, mas o Mirassol é uma boa equipe, apesar da pontuação, acho que é um jogo bem complicado no sábado.
Enquanto vocês analisavam aí essa questão de Atlético e Mirassol, eu tava conversando aqui em off com o nosso amigo Rodrigo Faraco, lá de Florianópolis, sobre o Bruno Baldini, e ele passou essa análise que o Guilherme fez mesmo aqui pra mim. Ele falou, ó, podem esperar um jogador que ele tem um poder de maturação muito grande ainda, é um menino que tem uma saída de bola muito boa, foi o que ele falou aqui, e disse que realmente estava todo mundo assim, bem, bem impressionado com o desempenho do atleta de 19 anos numa Série B, que é uma competição, a gente sabe, um pouco mais bruta, bem mais bruta, né, do que Série A, e ele realmente fez essa análise, assim, de que é um jogador porto que o Atlético está trazendo e que vale o investimento dentro aí das possibilidades do Atlético de tentar sempre encontrar o bom e o barato, e um jogador que tem ainda um período de maturação que pode acontecer e ele pode evoluir ainda mais aí a partir de agora no CT do Caju.
O Hospital Ipu é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipu.com e agende a sua consulta.
Pede pra Monique mandar um abraço lá pro Rodrigo Faro, que eu adoro, sou fã
não
dele.
É o Rodrigo Faro, dança, gatinho. Não é o Rodrigo Faro. É o Rodrigo Faraco.
Da CBN Florianópolis, ZTzinho.
Desculpa aí.
Outra galera.
Não, é outro patamar. Outra galera. Exatamente.
Ó, mandar um abraço aqui pro Eliezer, torcedor do Atlético, veio aqui na rádio hoje retirar uma ducha da Enerbras que ele ganhou. Mora no Jardim Cláudia, lá em Pinhais. Deixou um abraço enorme pra toda a equipe de esporte da MC. Obrigado, Eliezer. Tô aqui com seu recadinho em mãos aqui. Um grande abraço pra você. Meu amigo, vai bater uma bolinha depois do trabalho? O kit resenha da Torres já tá on. O churrasco do pós-jogo está na Torres Casa de Carnes. Fica na Rua Toledo, número 95, lá em São José dos Pinhais. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. Daqui a pouco tem mais Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique volta para falar mais do Furacão ainda hoje aqui no programa. E agora a gente vai pro intervalo, hein? São 5h55. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe. Quem escuta...
sabe.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol!
No
Mês da Indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6 com taxa zero ou supervalorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Tem diferença entre estudar numa universidade e viver numa universidade. Na Tuiuti você entra numa comunidade, professores que conhecem o mercado, colegas que se tornam parceiros de carreira, laboratórios e clínicas onde você pratica de verdade desde o primeiro período. São mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com eventos, projetos, inovação e conexão real com grandes empresas. Tuiuti, onde a sua formação começa antes da formatura. Descubra em tuiuti.edu.br.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Com muito mais futebol!
Esporte TMC! Tamo de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional. Continue participando do programa, hein, pra você concorrer aos nossos prêmios de hoje. Prêmio número 1, par de ingressos pra Liga Monstro Combate, é no dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 2, voucher de R$100 pra Pizzaria Baggio. Manda sua participação pra cá e você concorre aos prêmios no final do programa. Final do programa hoje é às 7 da noite, tá? Vamos juntos até às 7, porque hoje tem transmissão de Copa Sul-Americana. São Paulo e Boston River se enfrentam às 7 horas pela última rodada da fase de grupos da Sula 2026. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom.
Depois que eu não digo que é perseguição, vocês não acreditam, né?
Tudo bom, Serginho? Mas o que você tá fazendo aqui hoje, cara? Hoje nem é teu dia, aí tu vem reclamar que trabalha demais.
Não, a questão não é essa. Hoje já é, já faz mais ou menos desde que eu entrei aqui que quando eu não venho, o programa vai até às 7.
Amanhã é seu dia. E vai até às 7. Até às 8. Vamos falar de Paraná aqui no Esporte TMC, Juninho. O Thiago Dombrowski foi um dos destaques do Paraná na campanha de acesso. E é um cara que precisou se reinventar, né? Ele chega ao tricolor com uma necessidade, assim, de limpar um pouco a própria barra aqui no futebol paranaense, depois de uma passagem cheia de polêmicas pelo Curitiba. E ele conseguiu. No tricolor, ele se reencontrou, se tornou aí um cara importante pro time do técnico tcheco.
É verdade, né, Porto? O Dombrowski, quando ele chega no Paraná, muita gente falou assim, poxa, o Dombrowski surgiu tão bem na base do Curitiba, se criou uma expectativa muito grande por ele, e não fluiu a carreira do jogador, agora vai jogar uma segunda divisão paranaense. Mas ele e os empresários dele apostavam muito nessa passagem no Paraná para uma espécie de redenção, né? Para um reinício, dá para dizer assim, de carreira do Thiago Dombrowski. Por quê? Porque, de fato, ele era apontado como um zagueiro muito promissor na base do Curitiba. Mas, como muitos jovens, né, quando tem uma ascensão muito rápida na sua carreira, eles acabam não sabendo trabalhar tão bem isso no extracampo, né? Às vezes vislumbram muita coisa e se perdem no meio do caminho. O Dombrowski, ele atravessou problemas, né, extracampo na base do Curitiba. Ele saiu daqui, foi levado pelo Alex para a base do São Paulo. Lá iniciou muito bem. Chegou a ter um problema, esteve para sair do clube. O Alex segurou a barra dele. Ele volta para o Curitiba na sequência. Vai para fora do país, né? E fora do país ele não conseguiu jogar, né? É claro, valeu pela experiência de 2 anos jogando ou estando fora do país, conhecendo uma nova cultura, e acredito que isso também o fez amadurecer muito, né? Para quando voltar para o Brasil dar mais valor às coisas e colocar a cabeça no lugar. E foi isso que aconteceu com o Thiago Dombrowski. Chegou no Paraná Clube, aceitou, né, esse desafio e deu um restart ali na sua carreira. Com a cabeça no lugar, focado, centrado no objetivo. Claro, tendo ali pessoas dentro do clube cobrando muito e jogando limpo, assim, ó, essa aqui é a tua chance, cara. Se você não aproveitar agora, dificilmente você vai ter uma sequência aí na sua carreira onde você possa ter uma nova oportunidade como essa. E assim foi, né? O Thiago Dombrowski levou isso muito a sério, vestiu a camisa do clube de uma maneira, de fato, assim, muito a sério, né? Sendo redundante aqui, e conseguiu contribuir. Se transformou, né, talvez, no principal zagueiro do clube. Claro, fez uma dupla ali com o Salazar muito boa, mas ele foi a liderança e ainda ajudou marcando gols, né? Foram 3 gols durante a campanha aí, pelo menos até agora. Então é um jogador que realmente conseguiu se recuperar para o futebol e que agora abre, né, portas aí para, de repente, até ir para outros clubes. É um dos atletas, Porto, que eu venho falando aqui, que tem mercado, né? Terminando agora a segundona paranaense, possivelmente vão aparecer clubes interessados de uma série D, série C, quem sabe até de uma série B de Campeonato Brasileiro. É um dos caras que não deve permanecer. Então, o Thiago Dombrowski conversou comigo ali depois do acesso e falou, né, sobre esse novo momento que ele atravessa e, claro, primeiro, comemorou o acesso, né? Algo que, desde que ele chegou no Paraná, ele já tinha em mente que ia chegar esse momento de comemorar o acesso.
Muito feliz, irmão. Isso aqui é sensacional, a festa que a torcida fez nesse palco, igual eu disse, é um palco maravilhoso, entendeu? Desde que foi formalizado o elenco que ia estar com a gente aqui, a gente se conheceu, a gente sabia que ia ser como se fosse uma família, entendeu? Aqui dentro de campo, E isso é muito importante num campeonato, na disputa num campeonato como esse. E graças a Deus a gente se uniu como uma família, a gente batalhou, a gente trabalhou e conseguiu conquistar o acesso. Como o Zé, o nosso auxiliar, falou, o bolo a gente conseguiu. Agora, final de semana que vem, a gente tem que conseguir a cereja dele, que é ser campeão.
O Tiagão, como é que o Tiagão se sente hoje como atleta? É um momento de redenção para você, de confirmação de toda aquela expectativa que tinha sido criada do Tiagão ainda lá nas categorias de base. Você acha que nesses 13 jogos você conseguiu confirmar tudo aquilo que todo mundo tinha de expectativa sobre o seu futebol?
Cara, sinceramente, eu acho que depois de ter vindo de 2 anos praticamente parado, eu acho que foi um campeonato importantíssimo para mim, um momento muito importante, um momento que fez eu alavancar na minha carreira, na particular e também pro Paraná Clube, recolocar o clube onde ele realmente merece. Mas eu acho que o Thiago Dombrowski ainda tem muito a oferecer, o Thiago Dombrowski ainda tem muito a dar, entendeu? E é isso, irmão. É todo dia a gente trabalhar, é todo dia a gente batalhar pelo que a gente quer, o que a gente almeja. E o Paraná subiu para a primeira divisão, mas o Paraná ainda tem muito mais ao que se conquistar, entendeu? A gente chegou na primeira divisão, mas o Paraná, você sabe, não é time de série D, não é time de série C, não é time de série B, ele tem que estar entre os top, ele tem que estar entre os grandes. E é isso que a gente vai trabalhar e para conseguir conquistar isso.
Hoje está liberado de estampar uma, hein?
Ah, com certeza.
Tá ligado, né? Tá aí, portanto, o Thiago Dombrowski, que ainda é muito jovem, né, Porto?
Essa risada é demais, né?
É boa, né? O Thiago Dombrowski ainda é muito jovem, né? É um jogador que tá bola. Os caras ficam botando em looping na live, cara. Pô, sacanagem.
Não é?
O Thiago é, repito, muito jovem ainda, né? Então é um jogador que tem uma carreira ainda inteira pela frente aí. E, repito, né?
Que coisa, né? Que
mala, né, cara?
É, ele é chato. Porra, pra
que
cara.
Mala, velho.
É. Cara, mas é isso, tô aí pra isso, né? Goleirita e sai lá no final do mês pra fazer isso aqui, ó.
É verdade. Isso aí.
Posso
aí,
continuar
aí,
agora?
Aí a gente tem que concordar.
Pode, Juninho Dombrowski.
Então agora certamente é um dos jogadores aí, né, Porto, que vai ter um mercado pela frente e possivelmente convites aparecerão, mas. É o novo Thiago Dombrowski no Tricolor.
Valeu, Jairo Júnior, falando aí do Paraná aqui no Esporte TMC para Tratoraço. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Já dá para cravar que o Dombrowski vai conseguir mesmo dar um salto, sair do Paraná, de repente jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim bem maior do que é a divisão de acesso do estadual?
Depende muito dele. Depende muito dele. É, não foi a passagem dele no exterior, não foi o bom momento que teve na base do Curitiba, não foi nada. O que aconteceu para esse crescimento do Dombrowski na carreira foi o comprometimento dele com o clube, com a campanha. Porque a vitrine do Paraná não era nada. Jogar uma divisão de acesso não é vitrine para nada. Ainda mais num mercado ruim, que é de segunda divisão de qualquer estado, não é do Paraná só. Qualquer segunda divisão de estado não é vitrine para ninguém. Porque é só o que sobra, é o que tem aí. É jogador parado, é jogador velho, é o técnico que é amigo de um traz, é amigo de outro traz. Esse é o mercado da segundona. Mas ele fez da segundona, pelo comprometimento dele, um mercado para ele. Porque todo mundo sabe que ele tem potencial, mas é aquela história, se você não estivesse cuidando dentro de campo, você não vai conseguir jogar. E isso estava acontecendo, ele falou ali, foi bem claro quando disse, depois de quase um ano aí sem jogar, é difícil. Então você tem que ter essa vontade de querer crescer, potencial tem. E isso não falta ao Dombrowski, realmente é um belo zagueiro. Agora, precisa querer, né? Então, se ele quiser, o mercado para ele vai ser bom. O Juninho falou aí, Série C, Série B, até em time de Série A, se ele levar muito a sério, se ele tiver uma sequência. Não estou dizendo que ele vai sair da segundona do Paraná ou do Paraná Clube para um time de Série A. Pode acontecer, mas eu acho isso remoto. Agora, que ele tem uma enorme chance de se criar dentro do futebol como um zagueiro de nível Série A, isso tem. Isso daqui para frente tem. Agora, vamos ver como é é que ele vai cuidar da carreira dele. Ele fez um bem danado pro Paraná, mas é exatamente por isso que eu tô dizendo, Guilherme. Ele quis jogar, ele aceitou o desafio, e o desafio foi bem cumprido por ele.
A questão do Thiago nunca foi técnica, né? Ele, quando tem minutos ali no Coritiba na Série A em 2023, e o Coritiba era uma grande bagunça, ele mostra ali muito potencial, né? Um zagueiro rápido, que vence duelos, com bom passe, né? Especialmente o passe longo, bem interessante. Ele só está em outro estágio da carreira dele por responsabilidade dele mesmo, por uma questão de comportamento, né? Isso era muito claro no Coritiba, né? A avaliação interna era essa, de um jogador muito promissor, mas que o Coritiba não teve interesse ali na permanência, porque era um cara que indicava ali os seus problemas de comportamento, extracampo mesmo, né? Isso acabou comprometendo a própria carreira. Eu acho que quando a pessoa, e daí não é só um atleta de futebol, não é só um atleta profissional, isso serve para qualquer pessoa, em qualquer profissão ou para qualquer assunto pessoal. Quando a pessoa consegue identificar a própria responsabilidade no próprio futuro, isso faz muita diferença. E talvez o Thiago esteja vivendo esse ponto da vida dele, né? Um ponto de maturidade mesmo, não só como jogador e como pessoa. Isso pode fazer com que ele dê o salto. Agora, esse salto, ele não depende só do que ele fez até agora no Paraná. Vai depender de uma regularidade, não só técnica, mas uma regularidade de concentração, de foco, que são todas as palavras um pouco clichê, né, quando a gente vai analisar uma situação dessa, mas faz diferença. O caso do Thiago é aquele caso clássico, que ele só não está em outro patamar por culpa dele mesmo.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria, a FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Juninho, tem muita gente perguntando aqui no chat da final, pô. Que dia vai ser, que horário vai ser o primeiro jogo entre Paranavaí e Paraná para decidir a segunda onda.
Então, Porto, isso ainda não está homologado pela Federação Paranaense de Futebol. Eu estou a todo momento atualizando aqui, aguardando, né, que isso seja anunciado de maneira oficial, mas por enquanto ainda não foi. Mas o que nós temos de informação é que as finais devem acontecer nos dois próximos sábados. No primeiro sábado, 3 da tarde, lá em Paranavaí, às 15 horas, pouquinho mais cedo, né? Normalmente esses jogos do período da tarde vinham sendo marcados para as 3:30, mas deve ser marcado para as 3 da tarde.
Tem problema de iluminação também.
Tem, né? Tem, mas já teve em outros momentos. Em Toledo foi 3:30, também não tinha iluminação. Mas é claro que agora, né, vai chegando o inverno, de repente com uma previsão do tempo que não pode ser muito, pode não ser muito legal, então acaba você, por precaução, antecipa um pouquinho. Então, a princípio, sábado, 3 da tarde, lá em Paranavaí. E o jogo da volta, dia 6 de junho, na Vila Capanema, possivelmente às 3:30 da tarde. Então, isso ainda está aqui num período de aguardar, né, a homologação por parte da federação, mas o que a gente tem de informação é isso. Nos dois próximos sábados, o primeiro lá em Paranavaí, 3 horas da tarde, jogo da volta dia 6 de junho, 3:30 na Vila Capanema.
Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Aqui no chat, eu tô sempre de olho no chat, né? E o Wagner Quadros, o Neto Oficial, estão perguntando sobre a entrevista com o Pedro Weber, né? A gente chegou a falar sobre isso ontem, de que o CEO do Paraná estaria aqui com a gente hoje para falar sobre a campanha, sobre os próximos passos nessa reconstrução do Tricolor. Algumas horas antes do programa começar, pouco tempo antes do programa começar, na verdade, ele entrou em contato pedindo para remarcar a entrevista, teve um compromisso aí, inclusive relacionado a questões das suas empresas, aí do seu trabalho, e aí pediu para a gente cancelar a entrevista de hoje e remarcar para um outro dia.
Provavelmente fica para semana que vem, né? Ele pediu desculpas, mas virá aqui no programa na próxima semana para projetar esse futuro do Paraná.
Eu acho que essa preocupação ela procede.
Será que está em reunião com os russos, Jairão?
Tá, mas procede esse interesse, né? Não preocupação, melhor dizendo, esse interesse dos torcedores do Paraná, de boa parte da torcida
querem
do Paraná.
Querem ouvir, claro.
Claro, porque a decisão ela é a parte. O que o Paraná disputou era para subir. E o objetivo foi atingido, né? O planejamento era esse: vamos fazer um time para subir. Ganhar a segunda divisão é a parte, é uma consequência do bom trabalho, da boa campanha, tudo bem. Porque agora o que o Paraná tem que projetar não é nessa final aí, é já próxima temporada, está longe o campeonato, nada é distante. Você já tem que começar a preparar os planos para a montagem de uma equipe, não vai ser agora, porque tem muita competição em andamento, mas você já tem que deixar meio que o caminho, né, já traçado para poder não ter muita dificuldade quando se deixa para a última hora. Então, eu acho que é fundamental a presença do dirigente para falar exatamente sobre isso, porque ele é o principal responsável, é ele que está botando dinheiro no Paraná.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Vamos voltar a falar de Coritiba aqui no Esporte TMC. Nicolas França, quem é? Quem é o jogador do Brasileirão da Série A que precisa de menos tempo em campo para marcar um gol? Tempo para Nicolas França.
Breno Lopes.
Acerta a resposta.
Resposta correta. Parabéns, Nico.
Breno Lopes, a cada 111 minutos em campo, o Breno balança a rede do adversário. Ou seja, um jogo e mais 21 minutos ele precisa para balançar a rede. Ele está ali na lista de artilheiros do campeonato, né? Nesse momento, a liderança na artilharia do Brasileirão é do Viveiros, do Atlético, com 10 gols. Com 9 gols marcados, o Pedro do Flamengo e o Carlos Vinícius do Grêmio. E o Breno na quarta posição, com 8 gols marcados. Só que ele tem menos tempo em campo do que todos esses caras. O Breno, ele lá no começo do campeonato, ele estava chegando, ainda não foi titular, por exemplo, na primeira partida do Coritiba, a derrota em casa para o Red Bull Bragantino. Depois ficou de fora mais recentemente, né, por causa de uma gripe. Enfim, teve jogo em que foi poupado também, na partida contra o Mirassol. Só entrou depois nesse jogo. Então, com menos tempo em campo, ele balança a rede numa frequência maior, digamos assim, inclusive do que os concorrentes dele ali na luta hoje pela artilharia do Campeonato Brasileiro. No top 5, assim, desses jogadores com maior frequência de gols, nessa relação com a minutagem, o Breno divide ali a posição com caras que não são nem titulares nos times deles, né? Porque aí eles entram um pouco e fazem gols, né? O Breno é o líder, com um gol a cada 111 minutos. Aí vem o Ferreirinha, do São Paulo, com 4 gols marcados, é uma frequência de 120 minutos. O Gabigol, do Santos, ele marcou 6 gols já e um gol a cada 126 minutos. John Kennedy, do Fluminense, 8 gols marcados, ele divide ali a posição com o Breno Lopes em quarto lugar na tabela de artilheiros, precisa de 128 minutos para marcar um gol. E o Tarsia, o argentino do Vitória, tem 2 gols marcados, mas ele jogou apenas 72 minutos até agora no campeonato. E daí sim, daí aparecem ali os artilheiros, o Pedro é o sexto dessa lista, um gol a cada 140, o Viveiros é o oitavo da lista, um gol a cada 143 minutos, o Carlos Vinícius um gol a cada 146 minutos. Então, o Breno chama atenção por isso, assim, né? Precisa de muito pouco tempo em campo no campeonato e na comparação, tanto com os artilheiros absolutos, como com outros aí que jogam menos do que ele para balançar a rede, tem sido muito decisivo. E na saída de campo ontem, né, falou sobre a virada do Coritiba, né, a dificuldade do primeiro tempo, a recuperação na segunda etapa e mais uma bola na rede dele numa jogada que é a característica do time e dele, que ele se encaixou muito bem por causa da velocidade para puxar os contra-ataques.
Acho que o primeiro tempo nosso não foi legal. O torcedor tem todo o direito, porque a gente fez um baita jogo na última rodada e a expectativa era grande para a gente chegar aqui e buscar a vitória e as coisas não aconteceu. Então se criou ansiedade, mas a gente teve cabeça forte, cabeça no lugar e voltamos com o intervalo com outra postura e conseguimos a vitória.
Breno, tá na luta pela artilharia do campeonato já?
Cara, feliz pelo meu momento, feliz pelos gols. Sempre é importante o resultado, né? Independente de quem faça gol, mas com certeza eu jogo na frente do atacante que quer fazer gol. Então feliz e curtindo muito esse momento.
A diferença também do Breno Lopes para os jogadores que disputam a artilharia hoje do campeonato é que ele não é um centroavante de fato, né? Viveiros, Pedro, Carlos Vinícius são os caras mais avançados das suas equipes e o Breno joga pelo lado esquerdo do ataque do Coritiba, que tem mais mobilidade, né? Com o Pedro Rocha fazendo a função de centroavante, ele fecha muito na área. O La Vega é outro cara, ele está em 15º dessa lista aí de jogadores que precisam de menos tempo para balançar a rede, também aparece muito na área para finalizar. Essa mobilidade do ataque do Coritiba, as jogadas em transição permitem isso. Ele vai vivendo um grande momento, justificando inclusive o investimento que foi feito, né? 15 milhões de reais, é o jogador mais caro da história do Coritiba e está aí com 8 gols marcados e aparecendo a cada 111 minutos com uma bola na rede neste Campeonato Brasileiro. Porto.
Valeu, Nicolas França, falando aí dos números do Breno Lopes, ontem mais uma vez foi às redes, fez um belo gol ontem, tá entre os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Só o Viveiros, o Pedro e o Carlos Vinícius, né? Que tem mais gols do que o Breno Lopes
com mais tempo em campo do que
ele. É, e desses todos aí, ele é o que precisa de menos tempo para fazer gol. Surpreende o desempenho do Breno Lopes pelo Coritiba? Se esperava mais, se esperava menos do que ele tem feito, Geraldo?
Eu acho que o que ele está fazendo com a camisa do Coritiba e sem atuar o jogo inteiro, está dentro da expectativa. Porque o Coritiba fez um investimento, talvez tenha sido o maior investimento do Coritiba.
Foi a contratação mais cara da história.
Pois é, o Coritiba estava acreditando nisso. O que ele está fazendo está atingindo a expectativa. Está valendo o investimento. Né? O custo-benefício está dentro do que o Coritiba esperava. É um jogador que, e quem gosta muito dele é a torcida do Santos, né? Adora ele, né?
Ele é carrasco. Ele
gosta, né? De fazer gol no Santos, é uma grandeza.
Fez gol na final da Libertadores, né?
Mas inclusive, os palmeirenses gostam, assim, porque cada vez que ele marca um gol, o Coritiba aposta, tem uma enxurrada de palmeirenses que aparece ali pra
até o Felipe Melo se emocionou com o gol junto.
Ele tem uma característica interessante, né? Porque